Colunistas Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
A fala do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, dia 9, em Miami, nos Estados Unidos, afirmando que houve fraude nas eleições de 2018 e que em breve apresentará evidências de que teria vencido o pleito no primeiro turno, ocorre 2 dias após ele gravar um vídeo convocando a população a participar dos atos chamados para o dia 15 de março, em resposta às polêmicas nas redes sociais criadas com o compartilhamento que havia feito em grupo de WhatsApp. O discurso que põe em dúvida a lisura da justiça eleitoral é mais um ataque frontal às instituições no Brasil. Acirra ainda mais a crise entre o Executivo e os outros dois poderes da República e faz crescer as suspeitas de que Bolsonaro esteja aumentando o tensionamento com vistas a um fechamento do regime. Na semana passada, para viabilizar um acordo para a manutenção do veto que desobriga o governo de executar com prioridade os itens do orçamento incluídos por meio de emendas parlamentares, que representam somadas cerca de 30,7 bilhões de reais, o governo enviou 3 projetos de lei ao Congresso Nacional, que regulamentam o orçamento impositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2020. No entanto, apesar de remeter formalmente os textos, Bolsonaro foi às redes sociais e negou o acordo, não se incomodando em absoluto com as contradições evidentes em suas manifestações. Se, por um lado, não há como negar um acordo com o Congresso, diante do efetivo encaminhamento dos projetos com o texto requerido pelos parlamentares, por ele assinados e publicados no Diário Oficial da União, por outro, a única consequência jurídica óbvia de uma eleição fraudada seria sua nulidade. Anuladas as eleições, ele não é presidente da República, nem são legítimos os 513 deputados federais e os 54 senadores. Portanto, as declarações do presidente, sem qualquer sustentação lógica e totalmente incongruentes, somente apontam para o diálogo com a militância bolsonarista e seu espírito de ataque e confronto, de modo a insuflar as manifestações convocadas para o 15 de março. Os pronunciamentos acontecem enquanto a economia dá péssimos sinais. A divulgação dos resultados das atividades econômicas do ano de 2019 mostraram um produto interno bruto, cuja expectativa era de 2,5%, em apenas 1,1%, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Bolsa e dólar oscilam. O desemprego continua alto, fala-se em recessão nos corredores do poder, e o país entra em estado de alerta com o coronavírus em um contexto de cortes nas políticas de saúde. Ocorre ainda, em meio às especulações dos debates de impeachment nos bastidores do Congresso Nacional e das instituições da República, ao incremento de ações policiais com viés político e às divulgações de dados que ligam o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, à rede de fake news, com produção de conteúdos para atacar adversários. Fora isso, há os notórios vínculos da família Bolsonaro com as milícias, que nunca são completamente explicitados. A aventura verbal de Bolsonaro testa cotidianamente os limites da tolerância das instituições, que, é preciso dizer, têm reagido de forma francamente tímida. A resposta da presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ministra Rosa Weber, sobre a fraude eleitoral foi tão protocolar quanto a dos presidentes das casas legislativas diante das ameaças de fechamento do Congresso Nacional. Quanto a isso, é sempre oportuno lembrar o conhecido poema do Eduardo Alves da Costa. Se não nos insurgirmos contra o roubo da rosa no nosso jardim, ao final não teremos mais voz para gritar, porque já nos terá sido arrancada da garganta.
Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Música.